No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, tempo parcialmente nublado, céu encoberto, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 29 de outubro de 2015. Cartada da Cidadania, nova metodologia utiliza baralho para ajudar na elaboração do novo Plano Plurianual de Ação Governamental do Estado. Insatisfação na sala de aula. Pesquisa analisa os indicadores das condições de trabalho docente e os desafios para a melhoria da educação. A saída pela esquerda. Em entrevista, a ex-candidata à presidência, Luciana Genro, faz análise da conjuntura política e econômica do Brasil. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Os servidores municipais acabaram de decidir pelo encerramento da greve iniciada no dia 5 de outubro. A categoria aceitou a nova proposta apresentada pela Prefeitura de Belo Horizonte, que mantém os 5% de reajuste já proposto anteriormente, mas dividido em duas parcelas: 2,5% pagos a partir de janeiro de 2016 e outros 2,5% a partir de dezembro de 2016. Pela proposta anterior apresentada pela Prefeitura, esses 5% seriam repartidos em 4 vezes, o que não tinha agradado ao sindicato. As atividades vão ser retomadas normalmente nos locais onde havia paralisação a partir da próxima terça-feira. E durou pouco a esperança de recuperação dos reservatórios da região metropolitana de Belo Horizonte. Depois das chuvas, o nível do sistema Paraopeba voltou a cair nesta quinta-feira com relação a ontem, passando de 22,3% para 22,2% da capacidade, um novo recorde negativo. O reservatório de Rio Manso passou de 31,8% para 31,6%. Serra Azul se manteve estável em 6,9%. A exceção é Vargem das Flores, que passou de 20,6% para 20,7% da capacidade.
Cidadania.
E hoje a Assembleia Legislativa realiza mais uma audiência pública do Plano Plurianual de Ação Governamental para os anos entre 2016 e 2019. O tema de hoje é desenvolvimento produtivo, científico e tecnológico. Neste ano, as audiências passaram a contar com nova metodologia. O baralho PPAG 2016 a 2019 está sendo usado nas reuniões que acontecem durante essa semana e nos próximos dias 3 a 5 de novembro na Assembleia. Mais informações com a repórter Paula Dornelas.
Com o objetivo de tornar a deliberação um processo mais dinâmico, uma nova metodologia vai ser usada nas audiências públicas do PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental, que visa definir o planejamento das ações do governo do Estado. O novo procedimento funciona como um jogo de baralho, em que as pessoas podem escolher ou descartar os programas do PPAG que gostariam de fazer propostas. A gerente de acompanhamento e avaliação de políticas públicas, Maria Regina Magalhães, da Gerência Geral de Consultoria Temática, explica a nova metodologia.
A gente aplicou uma metodologia que foi desenvolvida aqui na Assembleia, que é a metodologia do baralho. Cada carta do baralho corresponde a um programa do PPAG, tem algumas informações sobre esse programa na carta, e as pessoas jogam esse jogo do baralho de forma a identificar cada grupo de 30, 3 programas que são prioritários, que elas entendem como prioritários, para poder fazer as intervenções, as propostas de alteração nos programas e nas ações, o que vai ser feito na parte da tarde. Essa é a grande novidade.
O baralho PPAG 2016 a 2019 19 vai ser jogado durante as reuniões da manhã e tarde, sendo o primeiro horário voltado para a definição dos programas que vão ser priorizados e, à tarde, o momento em que os participantes vão poder acrescentar propostas ao que foi definido. De acordo com a gerente de acompanhamento e avaliação de políticas públicas, Maria Regina Magalhães, essa nova metodologia é mais colaborativa.
Esse trabalho, ele parte de uma dinâmica que possibilita a tomada de decisões coletivas e a geração de consenso. Essa é a grande inovação. As propostas que cada grupo está fazendo no PPAG não são propostas isoladas de cada pessoa ou que refletem apenas o interesse de um grupo. Elas são formuladas em conjunto pelo coletivo que estiver trabalhando cada tema e são a partir de argumentações e de convencimentos e o que gera propostas mais qualificadas de intervenção ao PPAG.
O PPAG define o planejamento das ações, despesas e orçamento do Estado e é parte do Projeto de Lei 2.937 de 2015. O plano é dividido em eixos como a segurança pública, educação e cultura, infraestrutura e logística, entre outros. A participação popular é uma das bases do plano e, segundo o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Lucas Cunha, é um importante instrumento para a elaboração de propostas efetivas e soluções conjuntas.
Com a participação popular, a sociedade pode influenciar os resultados de uma política pública. Por exemplo, se o governo propõe uma proposta de plano que prioriza determinadas regiões do Estado, a participação popular pode fazer com que possam priorizar outros municípios, outras regiões. Inclusive, pode fazer com que outras áreas de políticas públicas possam ser priorizadas. Eventualmente, o município tem uma demanda de infraestrutura, que, havendo participação social do PPAG, os municípios, a população pode influenciar os resultados da política pública e, assim, criar soluções, digamos assim, conjuntas.
As audiências públicas do PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental, são realizadas pelas comissões de participação popular e de fiscalização financeira e orçamentária e contam com grupos de trabalho formados por integrantes da sociedade civil. As reuniões acontecem até hoje nessa semana e de terça a quinta-feira da semana que vem. Repórter Paula Dornelas.
Lembrando que para fazer a inscrição é só fazer a inscrição um dia antes da reunião, um dia antes da audiência pública. O endereço é www.almg.gov.br. E os deputados estaduais aprovaram o auxílio moradia para moradores de ocupações que forem removidos dos terrenos. O projeto promove alterações na lei que trata do Fundo Estadual de Habitação. O objetivo é dar bolsas de caráter temporário para moradores dessas áreas que vierem a ser removidos, bem como concessão emergencial, quando for necessário. O valor será pago até ser encontrada uma solução definitiva para a família despejada. O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, anunciou que em algumas semanas os primeiros contratos da fase 3 do Minha Casa Minha Vida vão ser assinados pela presidenta Dilma Rousseff. O anúncio foi feito em evento com movimentos sociais de moradia e representantes da construção civil. A meta desta fase é contratar mais 3 milhões de moradias até o fim de 2017. Para este ano, pelo menos 500 mil novas moradias devem ser contratadas.
Política.
Quais as alternativas para a esquerda brasileira? A ex-candidata à presidência da República pelo PSOL, Luciana Genro, faz análise da atual conjuntura política e de quais os próximos passos do partido dela nas eleições municipais e federais. Ela participou de um debate ontem aqui na UFMG. Confira agora a entrevista concedida à repórter Maria Dulce Miranda.
Começa agora com a ex-candidata à presidência da República pelo PSOL, Luciana Genro. Boa tarde, Luciana. Bom, o que a senhora aponta como uma alternativa à esquerda que foi discutida aqui na tarde de hoje?
Uma alternativa à esquerda significa unir todos aqueles que não aceitam o retrocesso simbolizado pelo PSDB e pelo Eduardo Cunha e as pautas reacionárias que eles têm levado adiante no Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, não aceitam o governo, que é um governo que promove um ajuste fiscal contra o povo, povo, que manteve todos os esquemas de corrupção e que manteve uma política econômica que subordina o país aos interesses do capital financeiro. Então, construir uma alternativa de esquerda significa superar o governo do PT pela esquerda.
E como que a senhora avalia essa blindagem ao Eduardo Cunha que a gente está acompanhando hoje?
É lamentável o que a gente está vendo, que o Eduardo Cunha é um criminoso com provas contundentes e está sendo sustentado tanto pelo PSDB como pelo PT. E isso tem a ver com o poder que ele ainda detém como presidente da Câmara na condução de um possível processo de impeachment. Os partidos PSDB e PT estão botando seus interesses partidários acima dos interesses do país, que não aguenta mais assistir a um criminoso conduzindo a principal instituição parlamentar do país, que é a Câmara dos Deputados.
Como é que a senhora vê? A gente está passando pelo debate pelo PL 5069, a gente viu essa discussão a respeito se era relevante ou não o tema da redação do Enem. O que que pode ser uma saída para a garantia dos direitos das mulheres hoje?
Nós precisamos, primeiro, intensificar o debate sobre o problema da violência contra a mulher. Por isso, o tema da redação do Enem foi muito bem-vindo. Foi uma alegria ver essa discussão ser pautada pelo Enem. Agora, é preciso que os governos, não só em nível nacional, mas os estaduais e os municipais, desenvolvam políticas concretas de combate à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha foi um avanço importante, mas ela não vem sendo aplicada na sua integralidade, porque é preciso não só criminalizar o marido violento, mas é preciso também dar uma saída para essa mulher que está num ciclo de violência. E essas estruturas alternativas para essa mulher sair do ciclo de violência não foram construídas nem pelo governo federal, nem pelos governos estaduais e municipais.
A gente passa por uma discussão de se seria necessário ou não uma reforma política. Minha pergunta para a senhora é: como inserir as mulheres dentro dessa reforma política, de maneira não só como candidatas, como eleitas, mas também atrair as eleitoras, principalmente as jovens eleitoras?
É preciso que as políticas para as mulheres participarem da política percebam que as mulheres só vão intensificar sua participação política no momento que elas tiverem condições objetivas para fazer isso. Uma mulher que trabalha e cuida dos filhos e cuida da casa, ela nunca vai poder ter uma militância política da mesma forma que tem um homem. Então nós precisamos ter avanços culturais no sentido dos homens se sentirem também responsáveis, não só como colaboradores das mulheres, mas como corresponsáveis pela gestão da casa, do lar, dos filhos, como também políticas públicas que ajudem as mulheres a se desocupar das tarefas domésticas, como creches públicas, inclusive noturnas, lavanderias públicas, restaurantes a preços populares, para que as mulheres tenham maior condição de atuação política. De outra forma, qualquer política de incentivo vai ser meramente um discurso, mas não vai oferecer as condições objetivas para essa participação realmente acontecer.
A senhora falou da representação do PSOL nas eleições do ano que vem. Tem um nome do PSOL para disputar a prefeitura de BH? Você já tem um nome para 2018?
Tenho mandato para falar em nome do PSOL de BH. E 2018 ainda está muito longe, né? Vai depender de 2016. Nós temos vários nomes potenciais a 18, são candidatos à prefeitura em 16, como eu mesmo em Porto Alegre, Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. Então vai depender também dos resultados de 2016 para ver quem é que vai encarar o desafio de 2018.
Eu conversei com a ex-candidata a presidente da República, Luciana Genro, do PSOL. Muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes.
Você ouviu a ex-deputada e candidata pelo PSOL à presidência nas eleições 2014, Luciana Genro. Ela citou aí a redação do Enem e a gente vai voltar nesse tema ainda hoje na coluna Gênero e Feminismo.
Trânsito.
Um acidente na Avenida Amazonas, próximo a Afonso Pena, prejudica o trânsito no sentido Praça Raul Soares. Então, motoristas que estão passando por ali, fiquem atentos. Trânsito intenso também na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido centro, entre a Avenida Uruguai e a Avenida do Contorno. Agora, 12:46, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre a taxa de desemprego. Tem também a coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos.
Jornal UFMG.
Grandes coberturas, grandes experiências.
Tragédia aí do viaduto que aconteceu durante a Copa do Mundo de 2014 em Belo Horizonte. Passei as informações e foi muito difícil, sim, lidar com essa situação. Foi a primeira tragédia que eu cobri, né? Mas foi importante para a minha formação, sair uma profissional muito melhor a partir daquele dia. E também a Copa do Mundo foi muito legal cobrir, foi nesse período, né? Participar, interagir com os estrangeiros, lidar com essa questão de jogos, que é a área do esporte, que é a área que eu gosto, né? Agora, um fato inusitado foi também durante a Copa do Mundo, eu entrevistando um iraniano, né, que veio para assistir o jogo do Irã em Belo Horizonte. Ele disse que me trocaram aí por camelos na terra dele. Eu sou Débora Costa, fui estagiária da Rádio UFMG entre 2013 e 2014. Hoje sou repórter do jornal O Tempo.
O UFMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Economia.
Taxa de desemprego no país volta a subir no trimestre encerrado em agosto e chega a 8,7%. Os dados são da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, e foram divulgados hoje pelo IBGE. Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, a alta chegou a 1,8 ponto percentual. A população desocupada subiu 7,9%, atingindo 8 milhões e 800 mil pessoas, ou mais 647 mil pessoas desocupadas em relação ao trimestre entre março e maio.
Política.
Conselho de Ética da Câmara marca para a próxima terça-feira reunião para abertura de processo que pede a cassação do mandato do presidente da Casa, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, por quebra de decoro. Cunha tinha afirmado à CPI da Petrobras não ter contas no exterior, o que ficou provado posteriormente pelo Ministério Público da Suíça. Senado aprova a medida provisória do Programa de Proteção ao Emprego. Essa foi a primeira MP votada, segundo o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que medidas provisórias devem conter apenas o tema original da matéria, sem os chamados jabutis, que são outros itens colocados por parlamentares para tentar aprovar a matéria. O Programa de Proteção ao Emprego permite a redução temporária da jornada de trabalho, com diminuição de até 30% do salário em empresas atingidas pela crise. Os senadores também aprovaram um projeto de lei que tipifica o crime de terrorismo. Pelo texto aprovado, fica tipificado como terrorismo o ato de atentar contra a pessoa mediante violência ou grave ameaça, motivado por extremismo político, intolerância religiosa ou preconceito racial, étnico, de gênero ou xenófobo, com o objetivo de provocar de pânico generalizado. A pena de reclusão é de 16 a 24 anos. O projeto também estabelece como ato de terrorismo por extremismo político quando o atentado for contra instituições democráticas. Partidos de esquerda temem que a lei seja usada para criminalizar movimentos sociais.
Gênero e feminismo.
Termina daqui a pouco, à 13h, a 4ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres em Caeté, na região metropolitana de BH. Minas é o primeiro estado a realizar a etapa estadual entre os 27 estados brasileiros. Mais de 800 delegadas eleitas nas 259 conferências municipais e intermunicipais estão reunidas desde a última terça no evento promovido pela Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. O evento discute os desafios na defesa dos direitos e da participação política das mulheres brasileiras e é uma das etapas da 4ª Conferência Nacional, que vai ser realizada em março de 2016 em Brasília. Participantes e autoridades presentes na 4ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres elogiaram a coragem dos elaboradores do Enem de ter colocado a questão da violência contra a mulher como tema da redação no exame realizado no último fim de semana. A iniciativa também foi elogiada pela colunista Marlise Matos em conversa com a jornalista Soraya Fidelis. É o que você confere agora na coluna Gênero e Feminismo.
Professora Marlise Matos, termina daqui a pouco, a 13h, a Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres de Minas Gerais, que está sendo realizada desde a última terça-feira em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Lá nesse mesmo evento foi muito elogiado, né, desde o primeiro momento, a coragem dos elaboradores do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, realizado no último final de semana, de ter colocado a questão da violência contra a mulher para uma discussão de nível nacional na redação. Na opinião da senhora, essa medida também é importante? Em que medida ela reacende o debate sobre gênero?
Olha, bom dia a todas e a todos os nossos ouvintes aí da coluna Gênero e Feminismo. Soraya, eu acho que foi um acerto monumental, né? E eu estou aí realmente me congratulando com os formuladores, né? Esses decisores aí do INEP, que tiveram a coragem de colocar no tema da redação não só a questão da violência contra as mulheres, mas o grande foco no meu entendimento, né? É o eixo da persistência da violência contra as mulheres, né? Assim, colocar cerca de 8 milhões de jovens, meninos e meninas, né, homens e mulheres, num debate, né, argumentativo, refletindo, criando e pensando as causas, os determinantes, né, as consequências, né, as fórmulas e as maneiras de você enfrentar esse tipo de problema, que hoje, como a gente vem comentando ao longo de muitas colunas, assim, esse tema da violência é um tema quase onipresente, né, Soraya, aqui nas nossas discussões, porque de fato é hoje uma situação brasileira endêmica, né? A gente já insistiu nessas estatísticas, mas é bom lembrar, a gente está falando de uma situação que afeta indistintamente todas as mulheres. A violência contra a mulher não tem critérios de raça, não tem critérios de classe social, não tem critérios, né, de escolaridade, ou seja, ela afeta as mulheres, que são hoje 52% da população brasileira, de maneira generalizada, né, a ponto de uma em cada 5 mulheres, né, já terem sofrido violência física, né? E em outras pesquisas, como por exemplo uma mais recente do Data Senado, que está na internet para os nossos ouvintes irem lá e conferirem, né? Ela fala que 87% de mulheres nesse país, né, já sofreram algum tipo de violência, né? Então a gente não está falando de um problema que afeta de maneira periférica, epifenômica, tangencial a vida das mulheres. É um fenômeno, infelizmente, vertebrador. E que a gente coloque a sociedade brasileira para se olhar nesse espelho, né, e refletir sobre isso, para mim essa é a única condição, né, possível da gente reverter de fato esse quadro, né?
Isso vem num bom momento, né, nesse quadro aí de conservadorismo, de retrocessos.
O que o Enem vem mostrar e vem revelar é que é importante para o exercício da cidadania nesse país que você discuta gênero nas escolas. E não é gênero nesse sentido de doutrinação ideológica, que é essa maneira rasteira, ignorante que a gente está vendo aí ser difundida, né, por esses fundamentalistas, mas é discutir nesses termos, né? A cada 15 segundos uma mulher espancada, a cada 1h30 uma mulher sendo morta, e qual é a nossa parte nesse processo, né? Como que a gente pode pensar e agir para fazer com que essa sociedade não trate mais da metade, 52% da sua população, dessa maneira discriminatória e violenta. Então, muito bem, parabéns para os formuladores do Enem.
Marlise, você estava dizendo essa tentativa de plantação rasteira, de que isso foi premeditado, de que isso de fato não é, porque há toda uma metodologia, né, na escolha das questões.
Eu acho que é de uma ignorância, né, tão patente, né, deputados, né, eles se pronunciaram dizendo que é mais uma doutrinação ideológica do PT, o exame do Enem, de uma ignorância tão tão cabal, né, tão absurda, porque a prova do Enem é feita, né, através de um software. Nenhum ser humano sozinho, individualmente, tem controle sobre a definição final dessas questões, porque isso é rodado através de um programa para você produzir essa metodologia da teoria do resposta ao item, que é uma metodologia estatística, né? É uma modelagem, uma forma de tratamento dessas questões estatísticas. E é uma ignorância achar que a gente possa, né, ou um governo, ou uma pessoa, né, poder intervir aí. Quando a gente olha a prova de ciências humanas, Soraya, para além disso, as perguntas, né, elas discutiram questões absolutamente importantes. Eu me debrucei sobre a prova. Lá você tem discussão sobre a terceira revolução industrial, a moda dos selfies, a preocupação com os transgênicos, a luta pela igualdade de gênero, né, com aquela questão fundamental da Simone de Beauvoir, a guerra e os riscos ligados ao patrimônio material, a proteção ao meio ambiente, a crise da água, né, os excessos do Estado em regimes ditatoriais, a espionagem via internet. Então, quando você olha as questões, dizer que essa prova é uma prova doutrinária, sabe, é de uma limitação, inclusive, cognitiva. Você me desculpe, né, mas não é isso. A gente está vendo que a prova aborda um largo espectro aí, longo, extenso, de temas políticos, econômicos, sociais, culturais, tecnológicos, filosóficos, educacionais. Então, assim, e muitos textos, imagens de autoridades ou personalidades que são internacional, mundialmente conhecidas e respeitadas em todas as suas áreas de atuação. Então, a prova do Enem claramente é uma prova com foco na cidadania, no exercício crítico reflexivo, que na área de humanas é absolutamente estratégico e deveria ser em todas as áreas. Então, parabéns ao Enem, é só isso que eu posso dizer, né? Que bom que os nossos alunos que vão um dia entrar para o acesso à universidade tenham a oportunidade de discutir esses temas todos, né?
Ok, Marlis Matos, a gente volta a se falar na próxima quinta-feira, combinado?
Combinadíssimo, até lá, ouvintes. Obrigada, Soraya, bom dia a todas e todos.
A coluna Gênero e Feminismo, com a professora Marlise Matos, vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir todas as colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. O Tribunal de Justiça implanta a partir de hoje, em caráter experimental, mudança no recebimento dos pedidos de medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência doméstica em BH. A delegacia vai enviar o pedido por meio digital para as varas com competência para julgar os crimes previstos na Lei Maria da Penha. O objetivo é dar mais agilidade ao procedimento. Agora, 12:58, a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre uma pesquisa que identificou insatisfação de professores na sala de aula.
Jornal UFMG.
A Cozinha. Toda segunda, às 18h. A Cozinha você ouve aqui, na UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:59.
Saúde.
Novos procedimentos vão ser incluídos no rol obrigatório de cobertura mínima em planos de saúde. Agora, entram na lista o teste rápido para dengue, novo medicamento para pacientes com câncer de próstata, o aumento de consultas de nutrição para grávidas e tratamento de incontinência urinária com uso de Botox, entre outros. Segundo a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a inclusão dos novos procedimentos não vai representar reajuste imediato nos valores dos planos.
Educação.
Pesquisa apresenta retrato das condições do trabalho de professores no Brasil. O trabalho foi debatido hoje na Faculdade de Educação da UFMG, de onde fala ao vivo a repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. No período da manhã, foi discutida a qualidade do trabalho docente no país. A professora Dalila Oliveira, da Faculdade de Educação da UFMG, apresentou informações preliminares sobre a pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica do Brasil, realizada entre 2009 e 2015, com 10 mil professores de 8 estados brasileiros. O relatório completo com os dados do estudo deve ser apresentado na próxima terça-feira, mas a professora Dalila Oliveira, da FAI, adiantou que a pesquisa foi baseada em 6 indicadores: preparação para inserção na carreira, grau de controle sobre as atividades, trabalho coletivo colaborativo, satisfação profissional, percepção das condições da unidade educacional e percepção das condições da sala de aula. Essa última, segundo a pesquisa, tem relação direta com a satisfação do professor, pois quanto melhores as condições da sala de aula, mais satisfeito o docente está. A professora Dalila Oliveira aponta que, segundo a pesquisa, os docentes não estão satisfeitos com a profissão e nem com as condições de trabalho.
Infelizmente, o grau de satisfação é baixo, né? Nós, nessa pesquisa, a gente constata uma alta intensificação do trabalho docente. O professor tem trabalhado cada vez mais e com mais responsabilidades pesando sobre eles, o que tem sido fonte de grande insatisfação e de muito adoecimento.
O diretor de currículos e educação integral da Secretaria de Educação Básica do MEC, Ítalo Dutra, ressaltou a importância de se discutir as condições dos docentes e aponta como os indicadores da pesquisa serão utilizados pelo Ministério.
Para nós, a importância de ter esses dados, ter disponibilizado os bancos de dados, é no sentido de que nós possamos nos aproveitar dos indicadores que eles construíram para compor o conjunto de indicadores que nós precisamos fazer para efetivar a discussão de qualidade na educação em relação às políticas de currículo.
E não é somente no público que a educação passa por dificuldades. A professora Madalena, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Particular, afirma que professores das instituições privadas trabalham sem garantias, sem piso salarial e que 82% desses professores trabalham com contratos por hora-aula. Ela também critica a falta de participação política dos professores das instituições particulares.
A falta de participação não se dá porque as pessoas não querem participar. É que, na verdade, nas escolas privadas existe uma dificuldade de se organizar porque essa organização é proibida. Então, os alunos têm dificuldade de fazer o seu CA, porque é proibido dentro das faculdades privadas. Dentro da escola privada, de ensino básico, são poucas as que possuem diretório de estudante, né? Porque existe dificuldade que os alunos encontram de fazer um diretório livre. E os professores têm dificuldade de se organizar porque é proibida a organização, principalmente a organização sindical. Então, na verdade, a dificuldade de participação é que não existe gestão democrática na escola privada.
Vinícius, agora à tarde vão ser debatidas a inserção e a permanência na carreira do CEP e a satisfação no trabalho. O seminário vai até amanhã na Faculdade de Educação da UFMG, no campus Pompeia. A faculdade é próxima à entrada da Avenida Antônio Carlos. A programação completa você encontra em www.gestrado.net.br. Repetindo, www.gestrado.net.br. É com você.
Ok, obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
Abre e fecha.
Abre, fecha. Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
A sexta-feira é de ponto facultativo em algumas repartições do serviço público. A UFMG não terá atividades nesta sexta em função das comemorações do Dia do Servidor Público. Já na Prefeitura de BH, o BH Resolve fica fechado de amanhã até segunda, assim como o Refeitório Popular da Câmara. Os demais serviços têm atendimento normal nesta sexta. E os restaurantes populares não abrem no sábado, nem no domingo e nem na segunda. Agora 1h05, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, que é facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Maria Dulce Miranda, Natália Andrade e Paula Dornelas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. A coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.
Rádio FMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. FMG Educativa, a estação do conhecimento. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.